Olá, eu me chamo Michel Batista e sou professor de Biologia do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Estamos passando por um momento difícil em razão da pandemia de Covid-19 causada por esse novo vírus da família coronavírus chamado SARS-CoV-2. Ele é um parente do MERS-CoV que foi identificado em 2012 na Arábia Saudita e foi responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio e do SARS-CoV que foi isolado na China em 2003 e foi o agente causador da síndrome respiratória aguda grave, que promoveu um surto com várias mortes em meados de 2003. Esses três vírus que causaram essas doenças graves em humanos são oriundos de mutações de espécies de coronavírus que normalmente infectam animais. Bom, chegamos então a um ponto importante da nossa conversa. O que é uma mutação? Mutação é uma modificação súbita que ocorre no material genético e que é passível de ser herdada pelas células filhas, pelos descendentes. Nesse momento é importante ressaltarmos que os vírus são entes biológicos acelulares, portanto, não possuem células. São constituídos por uma estrutura proteica, às vezes por um envelope lipoproteico semelhante à membrana das células, e dentro dele tem um material genético, que pode ser DNA ou, em alguns casos, como é o caso dos coronavírus, RNA. Por serem acelulares, os vírus, inclusive, são considerados por alguns como entes biológicos não vivos. Mas isso é uma discussão para uma outra conversa. E para que serve o material genético? O material genético, seja ele DNA ou RNA, é quem contém as informações necessárias para que as células ou os vírus consigam se expressar, produzir as substâncias que precisam para exercer as suas funções, para exercer o seu metabolismo. Apesar dos vírus não terem células, quando eles invadem uma célula, eles são capazes de controlar as atividades celulares a fim de produzir novos vírus. Então, basicamente, a única atividade de um vírus é gerar novos vírus, mas ele só consegue fazer isso quando ele invade uma célula. Por isso, eles são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Então, se o material genético é quem define essas características e a mutação é uma alteração no material genético, a gente já conclui que a mutação vai alterar aspectos importantes da biologia do vírus. Vai alterar, então, como esse vírus é, não de forma intensa, não de forma muito abrangente, mas de forma sutil. Essas sutis variações que ocorrem ao longo das gerações vão se acumulando, e esse fenômeno é o que nós chamamos de evolução. Portanto, evolução é o quê? Evolução é o resultado do acúmulo de variações genéticas que ocorrem ao longo das gerações. Variações essas que são decorrentes especialmente das mutações. Mas aí você pode pensar, mas a evolução demora muito tempo, demora séculos, milênios para acontecer. Bem, essa é uma análise que se faz da evolução humana. Por quê? Como eu disse, a evolução é o resultado do acúmulo de variações ao longo das gerações. E em humanos e outros animais de grande porte, as gerações se sucedem de forma muito lenta, demora vários anos. Agora, no caso dos seres microscópicos, como bactérias e os vírus, essas gerações se sucedem em horas, muitas vezes em minutos. Portanto, em algumas semanas, são várias gerações, são centenas de gerações que os vírus ou bactérias podem fazer. Então, o processo de evolução nesses seres é muito mais rápido do que na espécie humana, visto que as gerações deles são muito mais curtas. Isso significa que em alguns meses podem surgir versões completamente novas desses micro-organismos. Isso, inclusive, já aconteceu. Trabalhos recentes, analisando o genoma, ou seja, a informação genética dos vírus, do SARS-CoV-2 especificamente, detectaram que já existem variações, ainda muito sutis, mas já existem variações genéticas desse novo vírus. Então, as pessoas que estão hoje se infectando no mundo ou estão infectadas com esse vírus não têm necessariamente o mesmo vírus. Eles são ligeiramente diferentes. assim como nós somos diferentes. E qual é a consequência dessa variabilidade? Uma consequência possível é o surgimento de novas versões dos vírus que não são mais atacadas pelos anticorpos que eu já gerei contra uma versão anterior. E é o que ocorre, por exemplo, com o vírus da gripe. O que acontece, então, no meu organismo quando eu me infecto com o vírus influenza, o vírus da gripe? Bem, ao ser infectado, o meu sistema imunológico vai ser ativado, eu vou, então, identificar esse vírus como um agente estranho, como um antígeno, vou gerar anticorpos e vou gerar memória imunológica. Os anticorpos que eu gerei vão atacar o vírus e eu vou, então, ficar curado. E esse processo demora aí alguns dias para acontecer. E a memória imunológica serve para que, num próximo contato com um vírus igual ou muito parecido, eu consiga fazer esse reconhecimento muito mais rápido, atacar o vírus antes que ele consiga se manifestar, e aí eu não vou ficar doente. Entretanto, se eu tiver contato com uma versão nova do vírus, resultante aí de mutações, eu não vou conseguir atacá-lo com o mesmo anticorpo que eu produzi anteriormente, porque essa variação pode ser suficiente para que eu não consiga mais identificar esse vírus como sendo igual ao anterior ou muito parecido com o anterior. Nesse caso, eu vou passar por todo o processo novamente de reconhecimento, produção de anticorpos, formação de memória imunológica, que demora alguns dias. E aí eu vou ficar doente de novo. Por isso que ao longo da vida nós temos gripe várias vezes. Bem, então como eu me previno contra a gripe, por exemplo? A prevenção é por meio da vacina. Bem, a vacina vai gerar anticorpos contra as versões dos vírus que já existem, já são conhecidas, que foram utilizadas na fabricação daquela vacina. Agora, uma nova versão, uma nova mutação, pode gerar um novo tipo de vírus que não vai ser atacado pelos anticorpos que já foram gerados em razão de uma gripe anterior ou em razão da vacinação. Isso significa que ser vacinado contra a gripe reduz a possibilidade da pessoa adquirir gripe, mas não torna essa possibilidade zero, porque é sempre possível que ocorra uma mutação em um vírus já existente e surja uma versão nova. Essa mesma lógica vale também para o SARS-CoV-2, causador da Covid. Mas não seria possível produzir uma vacina que sirva contra todos os vírus, ou todos os vírus da mesma família, no caso da gripe, a família influenza, no caso da Covid, a família coronavírus? Bem, teoricamente, não é possível ainda. Por isso que é fundamental a análise genética desses seres. Porque analisando o genoma, analisando a informação genética, é possível, talvez, que nós encontremos uma sequência gênica constante que não sofre mutações normalmente e que seja importante para esses vírus. Se for possível identificar uma sequência como essa e usar essa sequência como marcador para a produção de uma vacina, essa vacina vai ter uma ampla atuação, pois vai atacar exatamente uma parte do vírus que normalmente não se altera. E como você já deve ter pensado, isso não é simples, isso não é fácil. Por isso que a produção de uma vacina requer muito tempo, em especial uma vacina que tenha a possibilidade, que tenha a capacidade de ser muito mais abrangente. Bem, então, considerando que ainda não há uma vacina e que a perspectiva de produção de uma vacina eficiente é para, no mínimo, alguns meses, talvez até mais de um ano, que não há ainda um tratamento eficaz para reduzir a capacidade do vírus se reproduzir e causar o dano que ele causa. O caminho mais efetivo hoje ainda é a prevenção por meio do não contato com o vírus, daí a importância do distanciamento social que nós estamos praticando. Bom, então resumindo nossa conversa, o SARS-CoV-2 é um vírus, portanto, um ente biológico acelular dotado de material genético, no seu caso específico, RNA. Esse material genético pode sofrer modificações súbitas com a reprodução. Essas modificações, chamadas mutações, vão gerar, então, versões diferentes desse vírus. Essas novas versões podem ser, inclusive, diferentes a ponto de não serem mais atacadas pelos anticorpos já existentes no organismo que foram produzidos em razão de contatos anteriores com o vírus. Esse fenômeno de modificação da espécie ao longo das gerações é o que nós chamamos de evolução. Como esse processo de evolução é contínuo, não há como nós prevermos se surgirá ou não uma nova versão no futuro do SARS-CoV-2 que volte a nos infectar. Esperamos que não e, caso aconteça, que já haja um tratamento eficaz para impedir que ocorra uma nova pandemia. Concluído, então, é importante nós lembrarmos que não há ainda uma vacina nem um tratamento medicamentoso eficazes contra esse vírus. Portanto, a única prevenção possível é o não contato com o vírus. Daí, o distanciamento social ser de extrema relevância nesse momento. Bom, espero sinceramente que essa nossa conversa tenha ajudado na compreensão sobre o mecanismo de surgimento de novos vírus e de novos seres vivos e nos encontraremos num futuro bate-papo. Um grande abraço e até a próxima!